irmãos, nós vamos precisar mais fé, mais obediência, para podermos cooperar mais com a obra de Deus. Os custos de estarmos reunidos aqui subiram para quase aproximadamente R$5.000 por mês. Antes eram aproximadamente R$2.000. Subiram para quase R$5.000. Para você vir à reunião, estar aqui confortável, né? Então, não sei se os irmãos sabem qual o direcionamento que Deus dá para os dízimos e qual o direcionamento que Deus dá para as ofertas. Eu também quero instruir a igreja acerca desse tema, a questão das finanças. Quando nós olhamos a Bíblia, o Senhor designou os dízimos para quatro designações, quatro direções. Primeiro, os levitas que trabalhavam tempo integral na obra de Deus, estes são a primeira designação. Os dízimos eram designados para aqueles que trabalhavam só na obra. Por que Deus fazia isto? Porque Deus não deu herança para eles na terra. Os levitas não tinham herança. Os levitas não podiam negociar seu capital para multiplicar riquezas ou coisa assim. Eles deveriam apenas receber o sustento que eram os dízimos oferecidos do povo de Israel. Então, essa é a primeira designação. A segunda designação, um estrangeiro que viesse ao país. E esse estrangeiro precisava de socorro. Então, os dízimos eram para ajudar o estrangeiro. Terceira designação, o órfão. E a quarta designação, a viúva. Então, nós temos quatro direções pessoais, né? Pessoa física, pessoas necessitadas, pessoas, por exemplo, o estrangeiro está peregrinando entre nós, ainda por certo não tem emprego, não tem, está numa situação que precisa de ajuda. Deus deu abrigo ao estrangeiro no meio de Israel. E o órfão e a viúva. E, claro, aos empregados do Senhor, os levitas. Então, a designação dos dízimos foram para isto. Quando o Senhor procurou fazer a obra em si, do tabernáculo, a construção do templo e tudo, foram com ofertas. Vamos considerar que aqui temos um salão de reunião. Existe o aluguel a ser pago, que é R$3.500. Existe as luminárias que estão acesas. A energia elétrica que está fazendo isso funcionar. As cadeiras que você está sentado. E outros custos. A manutenção, pintura, enfim, outras coisas. Não temos nem recurso para ampliar o salão, porque poderíamos ampliar para trás, que ainda há espaço, ampliar para o lado, mas um recurso imenso terá que ser empregado. Mas temos mais 2 anos de aluguel nesse lugar, né? E cremos que o Senhor poderá prover, segundo a nossa obediência e fé, o Senhor poderá prover outro local, quem sabe um pouco maior, se o Senhor quiser. Mas uma coisa é certa, nós precisamos, né, isso é um conselho que devemos tomar, que você pense em contribuir um pouco mais com a obra de Deus. Que você pense em ser fiel, em dizimar e ofertar. O dízimo não é um descompromisso de responsabilidade. Entreguei o dízimo e pronto. Não, você apenas fez uma obrigação. Você não deu uma oferta voluntária. E nós vemos agora um salão que é uma responsabilidade da obra, e a obra é nossa. O Senhor deu a nós essa responsabilidade. Então eu não posso me ver assim, pensar, bom, esse mês eu vou dar uma oferta voluntária, mês que vem não. Então, talvez a oferta voluntária deveria exceder a responsabilidade com a questão do aluguel do salão e outras coisas. Isso seria sim uma oferta voluntária, né? Uma oferta sobejando além da nossa responsabilidade com o local de reunião e outras coisas. Tudo bem, mas não tenho recurso agora. Mas se você for fiel e obedecer ao Senhor, os recursos virão em maior quantidade na tua mão. E também uma coisa que o povo de Deus precisa fazer: deixar de gastar com aquilo que não é pão, coisas desnecessárias, coisas que não são prioridades. Nós adquirimos encargo financeiro, colocamos carga financeira na nossa casa que não são necessárias. Por isso não temos recurso para contribuir com a obra de Deus. Né? Há coisas que são totalmente desnecessárias em nossa casa. E nós pagamos mensalidade para ter aquelas coisas que não são necessárias. Às vezes nós vamos comprando as coisas, quando vemos estamos endividados. Não podemos contribuir com a obra de Deus porque estamos endividados. Irmãos, prioridade. Pega o teu salário lá, senta com a tua família e coloca Cristo na cabeceira desse olerite. Coloca o Senhor ali. Escreva em cima do teu olerite assim: Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele é prioridade na minha vida e a sua obra também. E outra coisa, reúna a família e ofereça ações de graças pelo salário que você está recebendo. Reúne os filhos, fala: nossos filhos, vem cá. Recebeu o salário hoje, está aqui. Vamos ajoelhar aqui e dar graças a Deus. Comece a dar graças a Deus. Não reclame do teu salário. Glorifique o Senhor. Dê graças a Ele. Comece a dar graças. O Espírito Santo vai dizer o quanto você deve contribuir. O Espírito Santo vai ter comunhão com você. E outra coisa, não vai te faltar. Pelo contrário, você vai ter em abundância. Porque eu quero que alguém leia aí Provérbios 3, verso 9. O Werther, que está trabalhando nessa área, lê bem alto aí, Werther. Antes de nós sairmos, vamos ler esse. Para a bênção de vocês. Provérbios 3, 9.
Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus bens.
Honra o Senhor com teus bens, com a tua fazenda. Você é um empresário? Bom, aqui tem bem poucos empresários e não são pobres, são prósperos. Empresários prósperos, né? Somos poucos. Mas a palavra do Senhor diz: o povo, né, que confia no Senhor se esforçará e fará proezas. Proezas com pouquinho. Sansão matou 1000 pessoas com um queixo de jumento. Não tinha uma arma, mas ele fez proezas. Você pode fazer proezas. Aquele pequeno recurso pode fazer grandes coisas. Você não tenha medo. Tenha fé. Amém? E você vai ser amparado pelo Senhor. Amém? Este mês já vamos ter esse encargo financeiro na obra de Deus. Amém? Então você apresente teu coração na presença dele, né? E glorifique o Senhor. Nós não somos aqui Igreja Universal, que fica enviando demônios para a vida da pessoa que não contribui. Nós enviamos o Espírito Santo sobre você, que vai convencer você a amar a obra de Deus. Amém? Abençoamos você com a presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.
Amém, irmãos. Eu queria, mediante o que o irmão está falando aqui, ser bem prático, né? E quando o Senhor lá, Jesus Cristo, né, ele estava lá no, né, no Sermão do Monte, ele falou assim, né, em Mateus 6:38, ele fala assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Por que isso, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei e exceder aquilo que foi falado. Jesus Cristo sempre excedeu a lei, né? Se oferecesse, alguém que batesse na face direita, oferece também a outra. E ontem eu estava conversando com a Carol, com a minha esposa, e eu creio, irmãos, que nós temos que ser práticos, né? O valor, né, das nossas despesas, eles dobraram. Então, considere isso diante do Senhor e dobre a tua oferta diante do Senhor também, né? É assim que nós vamos conseguir, né, a suprir as necessidades da igreja, né? Se você, irmão, estava dando 10, comece a dar 20% do teu salário, porque isso é Jesus Cristo, né? Você dá aquilo que excede é Jesus Cristo. Que o irmão leu ali em Provérbios 3, né? Eu queria continuar com o 10 ali. Ele fala assim, ó, o 9, né? 9 e 10. Ele fala: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Irmãos, receberemos do Senhor abundantemente, não só aquilo que é físico e não só aquilo que é terreno, mas principalmente da vida de Cristo, né? Então, contribuamos, né, ao Senhor com o dobro daquilo que temos que feito. Se temos dado 20, então vamos começar a dar 40, porque o Senhor vai nos encher abundantemente. Amém.
Amém. E aqueles que não contribuem com nada, receba a repreensão do Senhor e comece a contribuir, né? Porque veja só, irmão, eu acho, se nós olharmos o texto que o Ricardo leu, logo um pouco na outra parte vai dizer assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de forma alguma entrareis no reino de Deus. Agora, eu acho muito injusto um homem que vive do ar de Deus, do oxigênio de Deus, que vive de tudo de Deus, vive da comida de Deus, vive dos materiais de Deus, ele trabalha com os materiais de Deus, ele faz tudo com aquilo que Deus criou. Mas quando se trata de ofertar um pouquinho para o Senhor, ele quer tudo para ele. Pensa bem, isso é o que eu chamo de egocêntrico, e sim, vive de tudo que Deus dá, e não devolve nada em gratidão, em honra ao nome do Senhor, porque o texto de Provérbios diz: honra o Senhor que te deu tudo. Aquela casa que você está morando, quem te deu? Hã? Quem te deu aquele apartamento que você está morando? Aquele sobrado que você está morando? Quem foi que te deu? O salário bom que você está ganhando? Ou até um salário menor, mas é bom. É bom porque o Senhor está te sustentando. Dê graças pelo salário. Glorifica o Senhor. Tudo isso, diz a palavra, é dom de Deus. Dom de Deus. Dê graças a Deus, irmão. Nunca reclame mais do teu salário. Você faz dívida e depois reclama: não posso contribuir porque eu não estou podendo. Não está podendo porque você é desobediente, faz dívida, dívida é uma maldição, Deus não quer dívida no meio do seu povo tem que estar livre de dívidas. Dívida é um pecado muito terrível de cobiça, que Satanás enreda e nós vamos lá e gastamos além da conta. E depois não temos recurso para abençoar a obra de Deus. Irmão, mais uma correção do Senhor. Corrigir esse erro de avareza. Pecado de avareza. Investir só na minha vida e não na obra de Deus. Isso é pecado de avareza. Amém? Tem que resistir esse espírito. É um demônio que tem que ser resistido, que ataca o ego do homem e fica ali sugando. Sabe o que é um parasita? O parasita é esse demônio que se alimenta do sangue do ego. Isso é parasita. Do sangue do egoísmo. Ele gruda ali e fica chupando você. E você atende ao chamado dele. Cuidado. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Esse é o meu recado. Glória ao Senhor.
Em Provérbios 8 ainda diz, né, que a correção do Senhor é melhor do que a muita prata. E depois diz assim, que os ganhos do Senhor são melhor do que a muita prata. Se nós recebermos no nosso coração essas correções de hoje, vamos ter muitos ganhos no Senhor. O Senhor vai fazer-nos ganhar na sua vida e também nas coisas necessárias para suprir a sua obra. Amém.